prorrogação. Com Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa, balança o coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem longo, longo de
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente, sai porque o Luiz fecha com a gente.
Muito, mas muito, mas muito bom dia, você ligado ao audioativo.com, web rádio da Escola de Comunicação da UFRJ. Este programa é o Prorrogação, um programa de debate esportivo da UFRJ. É um programa que você tá acostumado e desacostumado, né? Porque a gente tá tanto tempo sem gravar, né, Pedrão?
É, cara.
Acorda aí, Pedro. Acorda aí, Pedro.
Não, tava prestando atenção em outra coisa. Como é que tá? Tudo certo, cara?
Tudo certo, meu. A gente tá tanto tempo sem gravar, né?
É verdade.
Ia fazer o quê? Um mês, né, cara?
Muito tempo sem gravar. É, um mês não.
É, porque, ó, semana, teve a semana da GIC.
Isso.
Depois teve a semana que a gente teve que discutir com ele de monografia.
É, a GIC 2.
E semana passada, a rádio tava ocupada, né?
Tá todo mundo doente.
É, todo mundo ficou doente também.
É.
E agora a gente tá voltando.
Mas tá voltando, né, cara? Alto astral. Todas as novidades do mundo esportivo aí pra galera que tá ligada na Audioativo.
Valeu, Pedrão. Então, no programa de hoje, vamos aos destaques. Primeiro, Fórmula 1. Alonso já pode ser campeão no Brasil. É, Campeonato Brasileiro. Vamos pra rodada aí que começa hoje, quinta e sábado. Lembrando que o domingo é eleição.
É, domingo é dia de votar na Dilma.
Exatamente. Exatamente não. Exatamente, porque tem eleição.
Não, deixando bem claro aqui que a gente não tem...
partidarismo.
É,
né?
Não, mas
exatamente.
É só porque, lembrando que o pessoal que não cumpre com as suas obrigações, domingo é dia de votar na Dilma.
Isso aí,
é,
Pedrão.
A gente não tem partidarismo nenhum,
não,
mas...
Não, lógico, né?
Mas, pô, tem que ver qual é o melhor projeto pro Brasil.
É, lógico, pô, lógico.
E por último, vamos falar da eleição de melhor do mundo.
Ah, você considera a Dilma?
Vamos aos indicados daqui a pouco, é isso aí. Começando o programa.
Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo.
Mandei ver na escolha da música.
Muito, música boa.
Vento, ventania.
Eu tinha 5 anos quando essa música começou a tocar.
Pô, essa música é velha mesmo, cara.
Muito boa.
Eu acho. Vamos falar de Fórmula 1 primeiro?
Tira o pé da
Fórmula 1. Domingo teve o Grande Prêmio da Coreia. O Alonso venceu. E o que a gente vai debater aqui é o seguinte, o Alonso já pode ser campeão no Brasil.
Próxima etapa, né?
Verdade, próxima etapa da Fórmula 1, dia 7 de novembro, vai ser em Interlagos. É, no jornais de hoje está dizendo que o Alonso não crê que possa ganhar no Brasil, mas assim, a combinação é possível e ele pode ser campeão. Só lembrando, Pedro, antes de passar a palavra para você, que para ele ser campeão no Brasil, ele precisa vencer. E torcer para que o Weber, que é o segundo colocado, né, no Mundial de Pilotos, Weber seja no máximo quinto. Bem, tranquilo.
Uhum.
Bem, no caso do australiano não... É, bem, no caso... Vamos lá, Alonso... Outra chance do Spawn é se ele for segundo
ele
colocado...
Quem? O Alonso?
É, o Alonso. Se o Alonso for segundo, ele teria que torcer para o Weber ser nono, uhum, que eu acho bem difícil, e o Hamilton ser quarto. Ou seja... A combinação mais provável é ele ganhar e o Verbe não chegar
cara,
nem na quinta, achar mais fácil.
O negócio é que Interlagos é o circuito mais bizarro que tem, né, cara? Ainda mais com essa temporada de chuva que tem, né? A gente tá nessa época de chove, não chove. Cara, lá sempre termina safety car, um monte de carro batendo.
É complicado. Pô, eu lembro aquela prova que qualquer o Massa tava quase acontecer. Sendo campeão, cara.
Porra, nem me lembro
disso. Aquela...
Em São Paulo ainda, né?
Pô, aquela foi show de bola. Mas e aí, Pedro? O que você acha? O Alonso já pode
cara,
ganhar?
Ah, não sei. Não, cara, eu não... Olha só, eu torço contra o Alonso. Não sei porquê, não vou com a cara dele, não gosto dele, não. E acho que, pô, ele fez 3 ou 4 corridas boas aí agora no final, né, cara? Por temporada mesmo, ele nem foi o melhor, assim, né? Então, vamos falar de basquete, sei lá, futebol, tênis, sei lá.
Ah, cara, eu...
Não, tô usando, é porque eu não acompanho muito não, Luiz, vou ser sincero.
É, eu sei que você queria falar de NBA que vai começou ontem, né?
Começou ontem. Daqui a pouco a gente fala, mas vamos falar do Fórmula 1 mais um pouquinho. Bruno tá ligado aí, né, Bruno?
Não, o Bruno tá ligadaço. Bruno que acertou no Sporting Bet, cravou Alonso em primeiro.
Acertei, só que...
Né? Por que mudou assim de repente, Bruno? Não tava dando Weber e o outro lá, o rapazinho?
Vettel,
também,
né?
E o Vettel também direto.
A RBR tá muito constante, né, a Red Bull. Só que essa corrida aí, cara, eu vi que é circuito novo... É a primeira corrida que teve, essa que passou.
Ah, na Coreia.
Ah, pô, eu vi que tava meio assim, né? Tava muito inconstante, podia dar algum problema.
Aham.
Uh-huh.
Corrida
terceiro,
aberta.
Né? É, vou no terceiro lugar ali que vai dar, uh-huh, vai dar merda.
Aí deu Alonso.
É.
Mas é curioso que você tava falando, realmente, só tava dando Weber e Vettel, mas eu tava lendo no jornal outro dia, o Alonso ele é o que tem maior número de vitórias entre os pilotos que estão na frente. Então, no caso de empate, de pontos entre eles... O primeiro quesito de desempate é vitória, e o Alonso, no caso, ganharia. O Alonso tem 5 vitórias, o Weber tem 4, o Hamilton e o Vettel tem 3.
Aí se empata, tá falando o quê? Saldo de gols?
Vitória, número de vitória. Aí se empata a vitória? Aí eu não sei.
É saldo de pneu, né? Quem trocou menos pneu.
Tanque de gasolina, né?
Deve ser segundo lugar, né?
Não, o Alonso é um puta piloto, lugar, né, cara?
Ele é
um cara
ele é bom
assim, né? Pra quem gosta de maluco assim, com personalidade e tal, né? Mas, porra, chega de Espanha, mano. Caraca, tá dando tudo. Nadal, Alonso, Espanha, Copa do Mundo. Eu tô de saco cheio da Espanha já, mano. Porra, chega de Espanha. Não aguento mais Espanha. Tô com trauma da Espanha.
Pedro, outra coisa. Eu vou abrir espaço pra você. Você que sabe tudo de basquete. Eu
não sei,
eu confesso que eu não sei nada. Mas fala aí da temporada da NBA que vai começar.
Começou ontem. E eu não sei nada não, cara. Porque ontem eu acho que teve um dos melhores jogos da temporada. E eu tive que me obrigar a ver, assim. Até porque eu costumo fazer uma previsão assim, financeira das possibilidades que esses jogos podem oferecer a quem gosta de empenhar qualquer valor monetário em esporte. Então, ontem teve Boston Celtics e Miami Heat em Boston, Massachusetts. E, pô, foi um dos melhores jogos que eu já vi assim, de basquete na minha vida. O Miami Heat estreando a trinca de ouro, né? Do LeBron James, do Dwayne Wade e o Chris Bosh. E aí, pô, sensacional. Jogo muito bom. O Bosh e o LeBron James não jogaram, tipo, nada. O Dwayne Wade joga a mesma coisa que ele joga sempre, joga pra caraca. Mas o LeBron James e o Chris Bosh fizeram a estreia pelo time do Miami Heat em jogos oficiais. E, tipo, nem se destacaram, assim. O LeBron fez um terceiro quarto, assim, muito bom mesmo. Jogou bastante. Mas no total do jogo, assim, não jogou nada. E o Boston chegou a abrir 20 pontos de vantagem em determinado momento do jogo. O Boston tem, tipo, o Big Five, né? Que eles chamam dos 5 melhores titulares da NBA.
Pô, é sensacional, né?
Pô, o time do Boston é perfeito.
Acho que é o atual campeão ou vice-campeão da NBA.
Vice-campeão, né? Aí ontem quem estreou também no Boston Celtics e, pô, eu sou muito, muito fã mesmo, foi o Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal, assim que você falar
titular. E o Shaquille O'Neal tá em forma, cara. Tá com 149 quilos. Só que ele tem 2,17 metros, né, cara? Então ele, tipo, corre.
Ele só perde pro Brock Lesnar, né?
Imagina você correr com 149 quilos. Deve ser muito difícil.
Cara, é um rinoceronte, né, cara?
E ele fica na boca do garrafão, assim, só levantando a mão, assim. Tipo, ninguém toma bola dele. E aí o Celtics, pô, começou muito bem. Primeiro tempo muito bom do Celtics. E no segundo, terceiro quarto, o Celtics tirou um pouco o pé. E foi o momento em que o Miami Heat chegou a equilibrar um pouco mais o jogo. Chegou a ficar numa diferença de 3, 4 pontos. Mas aí no terceiro quarto, o Celtics abriu de novo a vantagem. Fechou, acho que foi 88 a 80. Mas me ferraram de qualquer jeito. Eu tinha colocado uma moto.
Você botou parada. Miami?
Botei handicap menos 10 no Celtics. Aí foi 8. Aí me ferrei. Mas, cara, os dois times prometem pra temporada. O Miami Heat, quando entrosar com o Bosh, o LeBron James e o Dwayne Wade, vai ser irado. Vai ser muito maneiro mesmo.
Mas vou ser sincero. Você bota os três, um dentro do outro, eu acho que ainda não dá o Kobe Bryant, cara. Ele é muito sensacional. Ele leva o time sozinho nas costas,
É porque ele joga sozinho no time.
Ele joga sozinho, né, exatamente. Joga
o LeBron
sozinho.
James joga muito, cara. No terceiro quarto, teve um momento do terceiro quarto ontem no jogo, que o Paul Pierce do Boston Celtics se machucou, que também tava jogando muito. E aí o LeBron começou a jogar assim, freneticamente, com penetração e tal, jogando em cima com força mesmo pra cima da defesa do Boston. E ele se destacou muito, cara. Tem uma jogada dele que ele dribla uns 4 malucos assim, sai sozinho no garrafão, pum, a bandejinha leve. Ele joga muito, 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 muito. Dwayne Wade também joga muito. E agora os dois estão no mesmo time, né, cara? Mas o Boston tem titular. O problema é que o Miami Heat precisa de alguns jogadores ainda. São os dois times que mais prometem pro campeonato. Tô falando deles dois, porque são os que começaram jogando um contra o outro e são os que mais prometem ao longo do campeonato aí. O Boston tem melhor equipe titular, maior conjunto titular, assim, no meu ponto de vista, né, cara? Com o Rajon Rondo, o Paul Pierce, o Shaquille O'Neal jogando também direitinho, vai ser show de bola. E aí fica a dica aí pra quem gosta também de botar um dinheirinho em esporte, basquete é uma boa pedida. Cara.
Exatamente.
Basquete tem fortes emoções.
É, e fica a dica aí, começou ontem, então, a temporada da NBA, pra quem gosta. Eu gosto de ver, mas assim, não gosto de acompanhar, não sei nada.
Eu também não acompanho não, cara, eu vejo de vez em quando, mas ontem eu tive que ver, ontem, caraca, Celtics e Heat foi muito bom, muito bom.
Então vamos falar de futebol agora, né, Bruno? Vamos falar do Flamengo aí.
Fomos.
Trigésima segunda rodada do Brasileirão.
Exatamente.
Que começa hoje com Flamengo e Corinthians no Engenhão às 10 da noite.
Você vê que o nosso programa é temporal, né, Luiz? Não, tô zoando.
É isso aí, Flamengo e Corinthians hoje. É o jogo único da rodada.
Acho que hoje, né? Acho que vai ser um jogo bom pra quem gosta de ver jogos assim, emocionantes, porque primeiro que o Corinthians tá precisando muito ganhar, né, Luiz? A gente fala sempre, costuma falar bastante do Flamengo, mas acho que o mote principal desse jogo hoje é o Corinthians. Porque o Flamengo já entrou naquela fase do campeonato de começar a pensar em 2011.
É, exatamente.
E o Corinthians tá, tipo, jogando, perdão do clichê, eu odeio o clichê, mas tá jogando todas as fichas no jogo de hoje, né, cara? Porque o Fluminense pega o Grêmio, eu acho, que é amanhã,
é,
né?
Exatamente.
No sábado, sei lá.
O Fluminense pega o Grêmio amanhã.
E pro Corinthians, pô, uma vitória hoje é fundamental em cima do Flamengo.
Pô, e pro Corinthians, cara. O Corinthians tá em terceiro com 53, uma vitória, um tropeço do Fluminense do Cruzeiro, o Corinthians é líder de novo. Então, assim, tá bem embolado lá em cima os três primeiros.
E o Flamengo hoje também não aspira mais nada, né, cara? O Flamengo tá igual o Jobson, né? Não aspira mais nada.
Olha, olha.
E o Flamengo tem reforço pro jogo, né?
Tem reforço.
Contratou aí vários travestis. Né?
Mas tu viu que o pessoal lá no hotel não deixou, mano? Preconceito, cara.
É bobeira, né, cara?
É.
Pô.
Falou que na área central do Brasil,
cara. É.
Que isso, cara.
Eu, hein?
Chamar seu amigo pra falar, explicar a Central do Brasil pra
porra,
ele.
Vamos dizer que numa situação dessa, assim, você quer levar uma é o Xonjo, né? O Xonjo sabe tudo de Central do Brasil. Vamos dizer que numa situação dessa, você, pô, quer tá ali em Copacabana e tal, pegou um bonecão, vai levar pro hotel, não pode entrar, né, Luiz? Vamos dizer, tá numa boate ali.
Hipoteticamente.
Uma situação hipotética.
Hipotética.
Você tá ali no Ouro Verde, numa boate, no aniversário do amigo teu. Né? Aí,
exatamente.
Pô, tu viu um boneco com um olho, tu vai chegando num boneco. Vamos dizer, não digo nem mulherzinha, não. Vou dizer um bonecão mesmo. Aí tu não pode levar porque não é central do Brasil.
Pô, tá de sacanagem, né, cara?
Essa, amigo.
Lembrando que o Vanderlei também defende a invencibilidade. Desde que ele estreou, ele não perdeu,
não,
né?
Perdeu. Joga, né? Sei lá, cinco jogos.
Cinco jogos, duas vitórias, três empates. Três vitórias, dois empates.
Você que ele
assim.
Empatou mais que ganhou, cara. Empatou com o Havaí, empatou em rodada passada com o Vasco. Aí ganhou do Atlético Goianiense.
O negócio é não perder, amigo.
É.
Tá bom pra cacete.
Cara, e o noticiário que eu fiquei sabendo aí, já do Flamengo, que deve bombar nos próximos dias, principalmente se o Flamengo ganhar do Corinthians, que deixa as chances de rebaixamento muito pequenas e o Flamengo não vai ter mais porra nenhuma pra falar até o final do ano, mas já é na montagem do time pra 2011, né?
E pode pensar e sabe quem?
Ah.
Adriano, né? Quer sair da Roma.
O Adriano falou, ontem o jornal veiculou que o Adriano quer sair da Roma, mas acho difícil o Adriano voltar pro Brasil, cara. Acho que o Adriano vai continuar querendo jogar na Europa. Pô, meu sonho, cara.
Meu sonho
é ele voltar pro Flamengo. Mas eu acho que ele vai continuar. Porque assim, a motivação que levou ele a sair do Flamengo era voltar pro futebol de ponta, né? Então não faria sentido ele voltar pro Brasil agora. Senão o Adriano vai ser o cara mais inconstante da face da Terra.
É, exatamente.
A cada hora ele se apega a um pensamento e nunca se firma em porra nenhuma.
Mas aí ele quer sair da Roma, né? E ele vai jogar o quê? No Palermo, por exemplo?
Não, pô, tem
entendeu?
Mercado lá, Luiz. Ele tem mercado.
Meio complicado
arruma
isso.
Arruma um Aston Villazinho da vida, arruma um timezinho na Espanha, entendeu? Um Atlético de Madrid, sei lá, cara. Ele arruma um time medianozinho, com certeza.
Irmão, botava ele no Arsenal.
É,
Arsenal
porra.
É campeão inglês. Amigo.
Imagina.
Porra.
Mas o que eu fiquei sabendo aí, Luiz, pode preparar a carga emocional dos rubro-negros, é que o Vanderlei tá fazendo de tudo pra trazer um cérebro pro ano que vem, né? É.
Tá faltando lá.
Podia botar um em cada jogador, né?
É, eu fiquei sabendo que o nome preferido dele é do Alex Otan.
É mesmo?
Diz que o Flamengo já começou até a sondar já.
Mesmo, né?
E que o Alex tem contrato até maio de 2011 com o Fenerbahçe.
Mas acho que ele volta pro Palmeiras,
Não, diz que ele voltaria, diz que ele voltaria pro Palmeiras pelo Vanderlei ano passado. Foi quando a última vez que ele abriu negociação com o time brasileiro. Mas ele ainda tinha contrato a cumprir. E agora ele tem vontade de voltar a trabalhar com o Vanderlei. E o Vanderlei tá precisando desse jogador. O Flamengo não tem esse jogador, né? O Pet era assim quando não tinha contrato renovado.
Exatamente.
Renovou o contrato até o final do ano. Do ano que vem, então tá por conta do cacete. Não quer mais saber de nada, não tá jogando. O Renato, coitado, ele é esforçado, né? O Renato é o ídolo do Daniel, né? O Daniel que deve estar escutando a gente. Boa noite, Daniel. A gente ficou te esperando aqui até agora. Mas o Renato não é um cara esforçado. Não é um cara bom de bola. Ele é um cara só esforçado, né?
Exatamente.
Então acho que o Alex cairia ali como, como um cérebro mesmo no time do Flamengo. Né?
É, e também ele, o Alex, uma parada que pode complicar a volta dele pro Palmeiras é o Filipão, né?
É.
Porque eles têm aquela rixa, né? Que...
É, de 2002, né?
Que até ali era o meio de confiança dele.
É verdade.
E foi pra Copa, né?
Não Pedro, vamos falar aqui a escalação, a provável escalação que deve entrar em campo: Flamengo, Marcelo Lomba, Léo Moura, Wellington, David Braz e Juan, Maldonado, Williams, Kleberson ou Correia e Renato, David e Diego Maurício.
Vou falar de 2011 de novo: sem Marcelo Lomba, sem David, o zagueiro, sem Kleberson, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver o... Cara, o Kleberson entra nos jogos e sai sempre assim, no máximo com 15 minutos do segundo tempo, sabe? Tipo, ninguém percebeu que ele não tá... Contra o Vasco, só no intervalo que ele não acertava um passe, cara, sabe? Então, pra 2011, mais uma vez, tá na hora do Flamengo reformular. Tipo, o Flamengo tinha um time, uma estrutura montada, 3, 4 anos, tá na hora de repensar isso, porque
ganhou,
não tá dando...
Ganhou o campeonato, já deu resultado.
Exatamente, o Kleberson é uma puta peça de troca aí no mercado, cara. Você troca o Kleberson por qualquer outro maluco aí.
Duas
Kleber...
Copas, né?
Ainda tem um nome do cacete, todo mundo gosta do Kleberson, sabe? Troca o Kleberson com qualquer um aí, amigo. Sabe, dá o Kleberson, pega o Branquinho do Atlético Paranaense, sei lá, dá um jeito, mano. Agora, Kleberson, pelo amor de Deus, Marcelo Lomba também, cara, goleiro de Gulliver. Um metro e meio, pô. Pelo amor de Deus. Saudade do Bruno.
Vamos trocar de time. Vamos falar do Fluminense.
Não, vou trocar de time não. Vou continuar sendo Flamengo.
Não, vamos falar do Fluminense agora.
Ah, tá. Vai lá. De coração. Sou no
clube tantas vezes campeão. Fluminense que joga amanhã contra o Grêmio também no Engenhão, às 9 da noite.
Palco Formiga. Jogo
muito
difícil, sinistro.
Muito
o jogo vai ser muito brabo. Falei pro Bruno semana passada. Acho que agora o campeonato tá chegando. Desculpa aqui, deu um bug. Falei pro Bruno semana passada que agora o campeonato tá chegando num momento em que os jogos que já eram difíceis vão ficar mais imprevisíveis ainda, né? Eu foi brinquei com o Bruno, falei, pô, Cruzeiro e Atlético, vê lá, Brunão, Atlético, pô, vê lá. Porque agora nego que tá precisando mesmo, amigo, vai começar a arrancar força da unha do dedão do pé, entendeu? O pessoal vai começar a se matar pelos jogos aí. E o Grêmio tá nessa, né, cara? O Grêmio tá no bolo ali, cara.
Cara, o Grêmio tá muito bem, cara.
O Grêmio e o Renato Gaúcho é um cara muito perseverante, né, cara?
É.
Então, enquanto ele tem um objetivo assim possível, ele tá lutando pelo objetivo dele.
Pô, e por pouco, cara, se o Grêmio tivesse ganho o jogo contra no Grenal, estaria na zona de classificação Libertadores já. O Grêmio até um pouco tempo tava na zona de rebaixamento, cara. E assim, tem 47, pode chegar aos 50, pode chegar ao quarto lugar, cara. Olha só. É um desempenho absurdo o Grêmio, o time do Grêmio tá muito certinho.
Chegando a 50, fica 4 pontos no líder.
Pô, cara,
time do... O Biá disputa até time.
E o Fluminense, o Fluminense tem até conseguido os resultados assim, recentemente, né? Os resultados que não são ruins, tipo empate contra o Atlético Paranaense e tal. Mas o Fluminense perdeu muito da eu sei que é outro clichê isso, todo mundo tem falado, mas o Fluminense perdeu consistência de jogo, né, cara? O Fluminense era uma máquina, tipo, da quinta pra 25ª rodada do campeonato, né? Tava arrebentando, ganhando de todo mundo, passando por cima, triturando. Quando não ganhava, jogava pelo menos bem, ou não jogava mal. Agora, de uns tempos pra cá, parece que o Fluminense perdeu. Não sei se são as lesões, não sei o que aconteceu com o Fluminense, né? O Fluminense foi muito prejudicado por lesões, né? Perdeu seus principais jogadores, a sua dupla de ataque, o Fred e o garoto Traíra. E de restante, os outros jogadores também têm se contundido, tipo Diguinho, Conca. O Conca às vezes joga, né? O Conca até tem jogado bastante, mas o Deco sumiu do time do Fluminense.
É, o Deco machucado, Emerson machucado, Fred machucado, Diguinho ficou muito tempo parado.
Aí é complicado, né?
Pô, depender do Washington, sacanagem. Cara, lembrei que eu queria falar com vocês. Mas já tem muito tempo. Outro dia eu tava lá na academia.
Começou a mentir.
Aí, o cara, tô escutando o cara falando do Fluminense do meu lado, né? Não sei o quê, tipo, Fluminense. Pô, mas a gente tem muita gente machucada no ataque, né? E tal, Emerson, Fred. Aí o cidadão me vira, tricolou. E fala, Pô, cara, ainda bem que a gente tem Washington. Cara, acho que eu cheguei no fundo do poço nesse momento, né, cara? Ainda bem que a gente tem Washington, cara.
Ai, meu Deus.
Acho cara, que eu nunca pensei que eu escutasse isso na minha vida, cara.
Tem gente que gosta do Washington, né, cara? Acho que é aquela galera.
Eu gosto do Washington, mas, pô, ele tá de sacanagem que ele.
E como tem gente igual a do Kleberson, né? São, os dois caras viveram os seus ápices de carreira ao mesmo tempo, né? Aquele time do Atlético Paranaense, campeão brasileiro de 2001. Mas, porra, cara. O cara ganha um título e vai viver daquilo pro resto da vida, sabe? Sei lá, é igual o David do Flamengo, Angelim, sei lá. Os caras agora vão viver do título de campeão brasileiro. Então, eu acho que o Washington, cara, sem sacanagem, você podia botar um cone ali que o Fluminense ganhava mais pontos do que... Pelo menos o cone não fazia gol contra, ficava parado lá dentro da área. Eu acho o Washington muito fraco, acho o Washington muito fraco tecnicamente. Ele é um cara também esforçado e tal, né? Coração valente, tá? Tem a banca do cacete. Mas eu acho ele fraco, tecnicamente.
Eu acho que quem banca ele é o Muricy, cara. Muricy que trouxe ele,
não tem,
sabe?
Não tem quem botar ali, cara. Quem vai ser referência do
Mas é mesmo assim, cara. Eu acho que quando tipo, tava todo mundo bem, o Washington era titular, sabe? Eu acho que o Muricy banca muito ele também. Pô, nos times, cara. No São Paulo foi a mesma coisa, cara.
No São Paulo, cara, o Washington era reserva do Muricy.
Não era não, cara. O Borges era reserva. Tanto que o Borges teve que sair, pô. Não tinha espaço no time.
O Borges é esse maluco que tá no Flamengo, né? Christian Borges, não é?
Pô, vou falar aí, onde é que esse cara tá, né, cara?
O Borges?
Eu nem sei onde esse maluco foi parar,
voltou
cara.
Agora voltou do Sub-23. Porra, ele foi relacionado contra o Vasco.
Ele e Leandro Amaral, né? Jogaram Sub-23.
O Leandro Amaral rescindiu ontem o contrato dele,
putz,
né?
Não sabia disso, isso é verdade, cara.
Sério, rescindiu ontem de noite, rescindiu o contrato dele. Putz. Tá com a proposta do Real Madrid aí, deve fechar no
canal. Real Madrid lá do Pará, né?
Real Madrid queria trocar aí pelo Benzema, o Flamengo não quis, né?
Então vamos trocar de time de novo, vamos pro Vasco.
Ah, vamos falar do Celta de Vigo.
Vamos pro Vascão, vamos falar do Vascão.
Quem é que canta essa música? Tim Maia?
Acho que é o Tim Maia. Mas só lembrando que além de Fluminense e Grêmio, que joga amanhã, tem também São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Ceará. Jogam amanhã.
É sinistro, mano. Não tem como botar dinheiro nesses jogos, não. É.
Mas agora, falando do Vascão, o Vascão pega o Vitória lá no Barradão, amigo. No sábado.
Tá
bom que vai ganhar. Já joguei no Sporting Bet, amigo. Vitória do Vitória.
Eu também vou botar no Vitória.
Pô, tá de sacanagem o Vasco vai ganhar no Barradão.
Tem que dar uma olhada aí.
Lembrando que o Vitória também é o primeiro da zona de rebaixamento, né? Tá doido pra sair dali.
E o Vasco não deve ter o PC, né? Que foi expulso contra o Flamengo, né? Muito provavelmente não deve comandar o time do banco. E aquele menino Dedé também, que é bom e...
Quase... Dedé deu mole, né, cara? Muito
Dedé
bom zagueiro,
proposta,
cara.
Dedé tem uma proposta do Salgado Filho lá no médico. Porque saiu aquele médico que era com a perna, né? Aquele
setor de traumatologia, né?
Porque é um puta. O Dedé tá com uma proposta pra ele lá. Deus do céu. Se esse é o zagueiro bom do Vasco, eu fico imaginando ruim.
Cara, mas ele é um bom zagueiro, cara. Ui, só que ele é muito... Mas você
ruim
viu.
Ruim é o Tite. Não, eu digo ruim assim, de maldade, sabe?
Mas tu viu o Bem Amigos, segunda? Que eles estavam discutindo esse lance? Eles ficaram um tempão martelando? Cara, eu concordo. Eu acho que assim, ele foi imprudente. Mas eu não acho que ele foi maldoso, cara. Eu não acho que ele foi maldoso.
Muito maldoso.
Eu acho que ele foi assim, imprudente, com força desproporcional. Ele entrou por cima da bola, mas sei lá, cara.
Eu acho que essa coisa de brasileiro que a gente tem assim, de rotular, né? Ou o cara é bom ou o cara é mal. Né? O cara que é bom não pode fazer maldade, o cara que é mal não pode fazer bondade, né? Então o Dedé, que a mídia começou a, pô, Dedé, torcida do Vasco já começou a pedir o cara a seleção brasileira e tal. Aí não pode, pô, ele foi maldoso, cara. Ele foi maldoso, ele veio por cima, tanto é que ele dá uma paulada primeiro na parte de baixo da canela, depois ainda levanta pra pegar mais em cima, assim, sabe? Mas ele é um baita zagueiro, isso não se discute, entendeu? É igual falar do Rogério Ceni. Rogério Ceni é um baita goleiro, mas de vez em quando tem os ataques de pelanca dele também, então... Mas eu acho que pro Vasco é um jogo muito complicado, Vitória precisando muito, muito dos 3 pontos lá na Bahia, pra não cair de novo, né? O Vitória que subiu ano retrasado, ano passado, sei lá, quando foi. O Vitória tava na série... Chegou aí pra série C, não foi?
Acho
quando
chegou,
desceu, voltou
chegou na
agora.
Série C. Verdade.
Então o Vitória tá precisando muito pra não lutar. Pô, sacanagem, o ano que o Bahia sobe e o Vitória cai é sacanagem.
Sacanagem, né? Cara, e a briga, eu tava analisando a tabela, a briga tá muito complicada, cara.
Vai. Tirando o Prudente, todo mundo.
É, tirando o Prudente, agora Avaí, 30, Goiás 31, Vitória 34. Aí depois, fora da zona. Atlético 34, Atlético Mineiro 34, uh-huh. Guarani 35, Atlético Goianiense 35.
E o Flamengo 38.
É, o Flamengo 38. Tá
pô,
bem bolado, cara.
Por uma vitória, o Flamengo não tava nesse bolo aí. Se o Flamengo perdesse um jogo que ganhou, tava ferrado.
Exatamente.
Mas o Vasco tá começando a se encontrar também, acho que até para 2011 também. É outro time que já tá começando a pensar em 2011. E aí parece que a maior preocupação do Vasco essa semana não é nem ganhar do Vitória, nem nada. É renovação com o Rodrigo Caetano, né, cara?
Aham,
que o Rodrigo tá até no jornal.
Tá até no jornal, tá sim, é verdade.
Que a maior preocupação do Vasco é o Rodrigo Caetano, né? Ver se consegue renovar com ele, que foi o cara que pelo menos se não deu um jeito no Vasco, mas foi o cara que replanejou o Vasco, né, para esse ano. Que conseguiu ainda trazer um pouco de credibilidade à imagem do futebol do Vasco, né? As contratações do Vasco esse ano acho que se devem muito ao empenho do Rodrigo Caetano, tipo o Elder Luiz e tal. O próprio Fico do Carlos Alberto esse ano, né?
É.
Então...
Rodrigo Caetano, que é, lembrando que ele é diretor executivo, né? Ele que comanda
diretor,
o futebol do Vasco.
É a mesma coisa que o Zico fazia no Flamengo, só com um pouco mais de humildade, né?
Ele que veio do Grêmio, acho que ia ter uns 3 anos, né, cara? 2, 3 anos.
Proposta do Grêmio de novo pra voltar e proposta do Fluminense, né? Mas parece que a proposta boa mesmo dele, pra ele, é a do Grêmio. E, assim, o problema é que ele tá exigindo do Vasco garantia financeira aí pra 2011. Ele não quer ter que dar satisfação pros jogadores ano que vem. Aliás, ele quer ter embasamento pra poder dar satisfação aos jogadores do Vasco ano que vem, caso o salário atrase de novo. E, pô, chegar no futebol carioca pedindo garantia financeira o cúmulo do absurdo, né? Não que ele esteja errado, mas...
Vou cobrar profissionalismo aqui,
né?
Mas fala aí, Bruno, o que você acha? Vitória e Vasco, barradão.
Pô, eu acho que, sei lá, cara... O Vitória tá desesperado, né? Mas... Não sei se o Vasco...
Jogar em casa, cara.
Não sei se o Vasco perde, não, cara. Sei.
Acho que não.
Sem o Dedé?
É.
Jadson Vieira e Tite.
É,
eu não sei também.
Vamos falar então do Botafogo, o último time que ficou faltando aí. O Fogão.
Botafogo, campeão desde 1900.
Então, lembrando que, além de Vitória e Vasco, jogam Inter e Santos, né, no Beira-Rio.
É quando? Sábado?
Palmeiras, isso, no sábado. Inter e Santos, então no sábado. Inter e Santos, Vitória e Vasco, Palmeiras e Goiás, Prudente e Cruzeiro, depois o Brunão fala, Avaí e Guarani, e o Botafogo pega o Atlético Mineiro na Arena do Jacaré.
Sábado, só pra lembrar, sábado é que dia, Luiz?
Sábado é dia...
Ah, é um dia
30.
Um dia antes de votar na Dilma, né?
Exatamente.
Ah, tá.
Tô lembrando... É, Pedro falou bem. Lembrando que a rodada vai começar hoje, amanhã...
Aquelas propagandas
antigas. E sábado...
Vote na Dilma!
E sábado... Porque domingo é dia de eleição, o Pedro vai votar na Dilma, já deixou
Você
claro
também
o voto
tá
dele.
O quê, cara?
Não, eu já declarei meu voto.
Vota na Dilma.
Eu voto nulo, com todo orgulho.
Então, vota no Lula, pô. Tu falou aí, vota
no Nulo. Vota no Nulo.
Nulo.
Nulo, acho que é 999. Ou 000,
não, 99
não sei.
Só, cara. São dois números.
99. Mas é isso. Fala, Pedrão. Botafogo e Atlético
Dilma, cara,
na Arena do Jacaré.
Ah, Botafogo. Botafogo e Atlético na Arena do Jacaré. É muito sinistro.
Arena
cara,
do Jacaré.
Eu tô pensando assim. Não é nem mais pelo futebol. Tô pensando pelos investimentos que a gente faz aí, cara. Não tem jogo difícil, fácil, cara. Não tem jogo fácil. Não tem. Botafogo e Atlético Mineiro na Arena do Jacaré. Ontem eu vi América Mineiro, antes do jogo do basquete. Eu tava resolvendo os negócios do trabalho lá no computador e tal. Aí tava vendo, deixei ele TV ligado em América Mineiro e Santo André. O América Mineiro foi pra segundo colocado, né, na Série B. E o Santo André continua na zona de rebaixamento. Aí tava vendo, cara, é maneirinho esse estádio, né, Arena do Jacaré, não é? Sete Lagoas, é isso?
É.
Pô, mas é o gramado bonzinho, cara. Gostei do estádio melhor que
o
Uberlândia, pra jogar
né?
a bola até. E acho que isso é vantagem até pro Atlético, né, cara? Que o Atlético agora com o Dorival parece que ganhou um pouco mais de pelo menos de grupo, assim, né? O time do Atlético parece mais arrumado, né? E o Botafogo é acostumado a jogar nessa campos buracado aí do Engenhão, lá do lado da casa do Luiz. Aí... Mas o Botafogo também não tá cheio de desfalque, né, Luiz?
Botafogo tá cheio de desfalque.
É, mas peguei agora, né?
Ah, lá. É, cara, não sei não. Cara, eu sei do Herrera, assim.
É, o Herrera não
joga, já tá muito tempo parado.
Fora até 2014.
Marcos também.
Né? É. Aí parece que tem um outro maluco aí que não joga também, eu esqueci agora quem não joga.
Cara, Lúcio Flávio que não deve jogar, né? A orelha dele deve estar desse tamanho, mano.
O Lúcio Flávio foi muito vaiado,
pô,
né?
Pô, tá de sacanagem que a torcida fez com ele, cara.
Faz tempo que ele não joga, né?
Sinto
cara.
Pena não.
Cara, mas sabe,
campo não joga,
mas sabe qual é o problema da torcida do Botafogo? Eu tava vendo o Botafoguense falar. Ele é assim, o cara chega na beirada de campo, né? Aí o time vai, aí também, Botafogo. O cara entrou em campo, pisou, tropeçou, nego. Sabe, porra, nego, caralho, torcida do Botafogo, cara. Ele senta o pau em todo mundo, cara.
Eu acho que no Rio, principalmente no Rio, tem duas torcidas que são um pouco mais exigentes no que tange a escolha de jogador e tal, né? Eu não sei nem se é pelos resultados nos últimos anos e tal, mas acho que Flamengo e Fluminense, as duas torcidas de Flamengo e Fluminense, elas exigem um pouco mais do cara, mesmo que a mídia comece a encher a bola, né? Tu vê o Williams. O Williams é um cara que o jornalismo carioca, o jornalismo esportivo carioca ama de paixão, né? O Williams, a torcida do Flamengo até hoje não tem, pega um pouco no pé do Williams. Ainda que, pô, as pessoas assim que prestem um pouco mais atenção em futebol também adorem o Williams e tal, reconheçam nele o potencial e tal. Mas Botafogo e Vasco, basta o jornal falar assim, fulano, pum, maestro, um abraço, amigo. Dedé é o moleque fez 6 jogos bons, cara. Não tô falando nada, não. Ele tem potencial pra ser um baita zagueiro. Mas, pô, tem um padrinho meu, né? Meu padrinho mesmo de padrinho, mas tem um outro padrinho meu, assim, amigo do meu pai, o Luiz Cláudio, que ele, pô, tu fala mal do Dedé perto dele, ele chega a ter a pressão alta e tudo. Vai ficando doente, mas, cara, sabe? São os caras, assim, que você... O jornalismo começa a enaltecer um pouco e acho que a mesma coisa aconteceu com o Lúcio Flávio, cara. Eu acho que o Lúcio Flávio era aquela história do que em terra de céu que ele tem um olho é rei. Aquele time do Botafogo nojento dos últimos 3, 4 anos, anteriores, né? Não de 3 pra cá, mas antes de 3 anos... Tinha um time fraco do Botafogo e tinha o Lúcio Flávio, que era um maluco que tinha um outro toque técnico, um requinte de qualidade ali no meio campo do Botafogo. E a torcida do Botafogo abraçou esse cara, maestro, capitão e não sei o quê. E, porra, cara, o Lúcio Flávio, pra mim, é um jogador muito comum, cara. Muito comum. Você bota o Lúcio Flávio no São Paulo, ele vai ser banco se for banco.
Ele é mediano mesmo.
Você bota o Lúcio Flávio no Corinthians, ele vai ser banco se... Eu não sei, sem sacanagem, isso é a visão minha, eu tô falando assim... É igual o Bruno César no Corinthians. Ah, joga, eu quero ver se joga ainda, meu. O cara fez 4 meses bons, entendeu? Vamos ver se joga. Jogador bom pra mim é aquele maluco que mantém, que continua jogando a vida inteira, assim, entendeu? É. Então eu sou um pouco mais exigente. Acho que o Lúcio Flávio não tem pena, cara. Acho que a torcida do Botafogo tem que ter direito de vaiar, porque o ingresso no Engenhão é caro pra cacete. O Engenhão é um saco, o Engenhão é chato, o Engenhão é assim, um estádio lindo, mas é um estádio europeu, sabe? Então tu tá ali na hora do jogo, você se distrai fácil. Tipo, Flamengo e Inter, Flamengo fez 3-0, eu tava no Engenhão, eu comecei a pedir pra trocar de canal, porque já tava um saco o jogo, sabe? Já é um jogo que você distrai e faz. Então, cara, eu bato com a torcida do Botafogo, uma pena que só perceberam agora que o Lúcio Flávio é um buesta, né? Mas, contra o Atlético, eu acho que é um, cara, jogo muito difícil pro Botafogo, é outro time que tá lutando pra fugir do rebaixamento. Mas o Botafogo também, vamos dizer assim, objetivo, acho que o objetivo do Botafogo é até mais nobre, né, cara? O Botafogo voltar à Libertadores depois de 436 anos, né?
O Botafogo hoje em dia estaria classificado, né? 48 pontos na 6ª posição, estaria na Libertadores. Né?
Cara, eu acho que foi aquele gol de calcanhar 96. Do Túlio, lembra? Aquele gol de calcanhar do Túlio. Acho que a Universidade do Chile, Colo-Colo, sei lá, negócio assim, né? O jogo foi 7-0 aqui
depois,
no Maracanã.
Depois nunca mais, mano.
Nunca mais.
Cara, nem naquele time de 2007 que chegou a liderar o Brasileirão, nem aquele time foi classificado.
Então, assim, torço muito pelo Botafogo, todo mundo sabe aqui, quem escuta o Prorrogação.
Seu pai é botafoguense,
meu pai é botafoguense.
Grande Claudinho, tio Claudinho é botafoguense.
Botafogo é meu segundo time e eu torço muito pro Botafogo conseguir essa vaga Libertadores. Acho que faz bem o futebol carioca, né? Ia ser muito bom se a gente tivesse Botafogo e Flamengo ganhando que vem, então deixa claro que eu não tô torcendo. Não, tô zoando. Acho que o Botafogo tem que fazer de tudo aí, cara. Esse é o momento de nego chorar sangue, sabe, cara? De botar aí o coração na ponta da chuteira e chorar sangue mesmo dentro de campo, cara. Tá perdendo 2-0, tem que buscar um resultado, sabe? Não tem essa. Tem que correr atrás, porque isso aí é a expectativa do ano inteiro, é um trabalho do Joel Santana, né, cara?
Exatamente. Bruno, eu queria te perguntar, Prudente e Cruzeiro no Prudentão, o que você acha?
É.
No sábado.
Fácil não vai ser, né? Depois da última rodada.
Pô, meu, Prudente tem 24 pontos lá na lanterna, meu. Porra,
acabou
tá de sacanagem.
Porra, mas por isso que eu falo, mano.
Acabou de ganhar do Santos. Cara,
nem se não tivesse ganhado
o Santos. Acho que o Santos deu. Sei lá, cara. O Santos deu muito mais mole do que o mérito.
Meu pai tem uns negócios em teoria de conspiração. Ele acha que é coisa de futebol paulista, né? Não, é só o futebol paulista beneficiando o Santos. Tá ajudando o Prudente a não cair. Eu não acredito muito nessas porra, não. Mas foi uma vacilada do cacete, foi, né, cara?
Deu muito mais.
Eu acho que o Cruzeiro ganha porque agora, meu irmão, buscar títulos, tem que ganhar de todo mundo.
Pô, o Cruzeiro vem de 2 tropeços, né, cara?
É, Grêmio e Atlético.
Pô, complicado isso pro Cruzeiro. É, pra aspiração do Cruzeiro é fundamental, porque
cara,
o Corinthians...
Eu gostei desse jogo do Atlético, eu gostei da reação do time, cara.
Pô, o Montilho perdeu o pênalti?
Perdeu.
Pô, meu Deus do céu. Ai, cara. Acontece com o craque, né, cara?
Né, cara? Eu acho que contra o Grêmio garfaram muito o Cruzeiro, mano. Não é porque eu não gosto do Grêmio, não, mas acho que garfaram muito o Cruzeiro, cara, contra o Grêmio. Ai, ai. Muito bom esse programa.
Vamos passar de tema, vamos falar o último tema aqui, mas antes lembrando que você pode acessar www.audioativo.com e lá na aba prorrogação, comentar, se você discordar do Pedro.
Isso.
Pode sentar o pau e falar que o Pedro
não,
é um
sentar o pau,
você
pode sentar o pau. Sentar o pau, você
fala de discordar de mim, discordar do Brunão. Isso. Tem também o nosso Twitter, twitter.com/prorrogacaleco, sem cedilha. Prorrogacal, underline, eco, é verdade. Sem cedilha e sem tio.
Né,
e mandar e-mail, pô. Tem o nosso e-mail aí.
Isso.
Nosso e-mail.
É. Ué, beleza, Luiz, isso aí.
Felipe, underline, V.
E vamos então pro último assunto do dia. Eu queria pedir a opinião do Pedro e do Bruno sobre a eleição de melhor do mundo. Fiquei sabendo no jornal hoje que o Júlio César, o Daniel Alves e o Maicon são os brasileiros que vão concorrer ao prêmio. Além dos três, foram indicados Xabi Alonso, Iniesta, Xavi, Puyol, Vidia, Fábregas e Casillas, Klose, Lan, Miller, Ozil e Schweinsteiger, Robben e Snyder, Forlan, Cristiano Ronaldo, Messi, Azamoajian de Gana, Drogba e Samuel Eto'o.
São quantos aí na lista?
Cara, não tenho nem ideia. Gente pra cacete.
Quer fazer por exclusão e aceitação? Vamos fazer assim?
Bom,
contando da lista?
Deixa três.
Porra, não lembro.
Não, ó, os três pra mim. Forlan.
Não.
Não?
Não, pra mim não.
Forlan, Xavi.
Xavi.
E Vidia.
Pra mim é Xavi, Casillas e... Não sei, cara.
Tem uns alemães, cara.
Cara,
o
acho que ano
também,
de Copa é ano de goleiro pra mim, sabe? Ano de Copa é o ano que a velharada da FIFA acaba apostando em goleiro. O problema é que o Real Madrid não fez um ano bom, né, cara? Então, o Real Madrid tem melhorado agora, no final do ano, com o Mourinho. Então, acho que, porra, a votação acaba ficando entre, tipo, o Messi e o Xavi, sabe? Alguém que o Barcelona conseguiu.
Sei lá, cara, acho que...
Ou o Sneijder também.
Eu acho muito que é o
Sneijder.
Acho que fica entre
até pelo ano
Sneijder,
da Inter, né, cara?
Hã?
Até pelo ano da Inter de Milão. A Liga dos Campeões.
Tudo, né?
A
Inter ganha tudo.
É, faz sentido. Mas
acho que fica entre Xavi e Sneijder.
Cara, eu...
Aí vai dar...
O negócio do Xavi é que você vai votar no espanhol. Vai dividir voto com o Villa, com o Iniesta, com o Casillas.
Cara, eu passei a gostar demais do... Eu passei a gostar demais do Forlan, cara. Pra mim, eu daria prêmio pra ele. Cara, o time do Uruguai... É muito porco, cara. É muito porco. E fez uma campanha absurda. Eu acho que é muito por causa
do mundo,
dupla de ataque, cara.
Numa Copa
que
é
ele,
o
Suárez,
ele e o Luiz Suárez. Os dois. Mas assim, eu acho que o Forlan, cara, pra mim foi o craque da Copa disparado, assim.
Não, tipo, eu acho que ele fez a temporada muito boa, né? Fez uma Copa muito boa. Mas, pô, ele...
Eu nem vi,
cara. Cara, ele foi, o Atlético de Madrid foi campeão, cara. Da Liga Europa. Da Liga Europa, em cima do Liverpool.
Não, beleza.
Tottenham, não foi? Tottenham,
não.
Foi em cima do Tottenham, não foi?
Cara, não gosto de ser interrogado, não lembro, mas assim, eu acho que a temporada do cara foi razoável, mas a Copa dele foi muito boa. Porque, pô, em 2006, quem foi em 2006 o melhor do mundo?
O Caio, que jogava no Flamengo, aquele baixinho.
Não lembro quem foi, cara, 2006, ano da Copa.
Foi o Cano, foi o Cano, Oliver Cano?
Não,
não foi 2002, o. Foi o Cannavaro, não foi?
Foi, Cannavaro.
Pô, até de sacanagem, cara.
O Cano viajei, o cara se aposentou há 10 anos.
O Cano foi. Né? 2002 foi o Ronaldo, pô.
Ah, é? Melhor do mundo?
Foi Ronaldo, fenômeno. Foi o último título dele.
Então o Cano foi nunca, né?
Não, o Cano foi melhor da Copa.
Melhor da Copa. Desculpa,
meio insignificante.
Pô, 2006 foi o Cannavaro, cara. Cannavaro. Acho que ele só plantou ali atrás, né? É, ganhou a Copa, beleza, o mérito, mas.
Levantou a taça, mano.
Aí, eu acho que esse ano vai ser um dos prêmios mais difíceis, cara. Junto com 2006, que não tinha ninguém
por
pra escolher também.
Né,
por, cara, por qualidade e por, assim,
qualidade,
acho que...
Qualidade, deixa com o Messi aí, os próximos
cinco anos. Eu digo assim, porque tem muitos jogadores de qualidade, entendeu?
Ah, tá.
Mas eu também acho também muita... acho que, assim, ninguém fez uma grande temporada entre esses, assim. Uma temporada que você fala, pô, igual o Ronaldinho Gaúcho quando arrebentou, igual
o
Cristiano Ronaldo, igual o Kaká.
Acho que o Sneijder fez, sim. O Sneijder fez, o Júlio César fez. O problema é que o Júlio César falhou num jogo de Copa do Mundo, entendeu? Mas o Júlio César, aquele jogo contra o Barcelona, aquela bola que ele foi buscar do Messi, amigo, aquilo ali é antológico. Ah, Gordon Banks. Gordon Banks de olho é rola, sabe? Não tem como. O Júlio César foi buscar uma bola de título. Mas acho que o Sneijder fez uma baita, mas, pô, fez um ano muito bom. O Bruno lembrou que eu tinha esquecido de tão
verdade.
Bom o ano dele foi.
Cara, então acho que se fosse selecionar aqui, pelo que vocês falaram, eu ficaria com o Forlan, mas assim, eu acho que eu botaria o Casillas e o Sneijder, então. Seriam os três. É. O Casillas porque, cara, agarrou pra cacete a Copa e...
E pegou uma mulher linda também.
É, exatamente. É o principal quesito, né, cara? Pô, mas a namorada do Sneijder também...
Acho que o Wagner Love tinha que estar nessa lista.
Ah, se fosse matéria de mulher, né?
É. Se fosse repercussão, o Bruno tinha que estar na lista também aí, né? Foi o jogador que mais repercutiu.
Mas, não, mas o Bruno falou que a Elisa tá viva, cara.
Elisa tá viva.
Ele falou,
falei isso.
A Elisa tá viva.
Dela, né?
Pô, cadê a mulher que não aparece, cara? Então a mulher tá de sacanagem, aqui, né?
Imagina, se ela aparecer agora, ela é presa, pega perpétua, ela é linchada, mano.
Se ela aparecer, acho que a justiça vai dar permissão dele matar ela, meu irmão.
Cara, se ela aparecer...
Ela deve estar sádica, assim, na televisão, tipo, ah, babaca lá.
Se ela aparecer, eu te dou 5 nomes de torcedores do Flamengo que já tem vontade de matar ela aí. Luiz, vou pra aula, cara.
Vai lá, cara, meu irmão, te atrasei.
Nada, que
vai,
isso, cara.
Despede dos seus ouvintes aí.
Mandar um beijo pro pessoal, lembrando só duas coisas aí. Na verdade, três, né? Quem tiver afim de interagir com a gente aí, tem o Twitter e tal, fica à vontade, na página do Audio Ativo também. Domingo é dia de votar na Dilma, lembrando mais uma vez, pra quem quer que o Brasil continue melhorando. E www.sportingbet.com.br onde
ponto
você
com.
Pode ganhar dinheiro com esporte.
É ponto .com, cara.
.com.br, cara.
Brunão, muito obrigado de novo por estar participando do programa. De estar na operação da mesa, que é importante, que ninguém gosta de ficar na operação. Mas é isso aí. E olha, outra coisa, antes de terminar o programa...
Falei.
Queria fazer uma homenagem ao Povo Pou, que morreu. Povo Pou, que morreu na segunda-feira. Povo Pou, que foi um maior ícone da Copa do Mundo.
Verdade. Né? Os maiores personagens.
O cara que acertou todo... Tipo, ele, acho que na carreira dele toda, acho que de 9, ele errou um, acho que ele errou um jogo.
Na Eurocopa.
Na Eurocopa. Mas na Copa ele acertou todos.
Engraçado, né, cara? Ele errou...
Todos,
ele
cara,
ele
todos.
Ele fez um palpite na Eurocopa e errou. Quem continuou apostando nele pra
continuaram,
fazer isso,
né, cara? E o cara acertou tudo na Copa, incrível,
né,
incrível.
Eu ia falar do Ronaldo, mas, pô, Povo é o melhor exemplo de perseverança mesmo. Né?
Mas, pô, antes de terminar o programa, só li algumas que o Globo que botou, que eles acharam na internet. Ó, mandaram o Povo Pô escolher entre Dilma e José Serra. Ele preferiu a morte. A polícia da Alemanha suspeita de assassinato por queima de arquivo. Povo Pô sabia demais. É genial, boa, boa, boa piada. A última. Ecos da Copa. Povo Paul morre depois de receber a visita de Mick Jagger. Mick Jagger é um azarão mesmo. Mas isso aí, fica a nossa homenagem pro Povo Paul. Descanse em paz. E semana que vem tem mais prorrogação. Muito obrigado, gente. Grande abraço.
Com Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa, balança o coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que Pedro. Daniel é melhor que Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem manos de longo, vamos continuar.
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente. Sai porque o Luiz fecha com a gente.